Senhor presidente, eu não estava na casa na terça e na quarta, e justifico aqui, embora tivesse um atestado para retornar só na segunda, eu confesso que lá do leito do hospital onde estava, na Santa Casa em Porto Alegre, e ontem aqui no Saga Kubitschek, onde fiz um procedimento na coluna, a angústia era muito grande, mediante os debates que estavam acontecendo aqui no Congresso, Câmara e Senado. E por isso, senhor presidente, eu, apesar de estar numa cadeira de roda e apesar de estar tomando morfina por recomendação dos médicos como forma de combater a dor, eu não poderia deixar de estar na casa nessa quinta-feira. Eu diria por dois motivos. O motivo primeiro, embora a ordem da grandeza dos temas é a mesma, devido ao debate que tivemos hoje na comissão mista, que estuda a medida provisória, tanto a 64 como a 65. Porque foram cinco ministros que estiveram lá, os dois relatores e os senadores e deputados que compõem as duas comissões. E eu levantei lá e levanto aqui, senhor presidente, que essas duas medidas provisórias, na minha humilde avaliação, não têm a mínima condição de ser aprovada da forma que estão. Pelo menos lá a comissão foi unânime. Não teve um senador ou um deputado que não defendeu essa mesma tese. E para boa surpresa minha, inclusive os ministros reconheceram que o governo mandou para cá as duas MP, mas ele sabia que aqui vai se estabelecer um diálogo, uma discussão e a construção de dois substitutivos que não tragam prejuízos para os trabalhadores, como ali constam nas duas medidas. Eu falarei rapidamente sobre essas duas medidas, porque eu já falei, inclusive, na tribuna. Como é que tu explica que o pescador, humilde pescador, que recebe o seguro defeso, na época que ele não pode pescar, devido à questão da própria defesa do meio ambiente e da reprodução dos peixes, ele não recebe o seguro defeso, ou, se ele quiser, ele recebe o seguro defeso, mas não recebe o Bolsa Família. Ou recebe o Bolsa Família, mas não recebe o seguro defeso. Ora, ele deixou de ter um rendimento naquele período do chamado seguro defeso. E como é que ele vai sobreviver se a sua renda, por essas medidas, é cortada pelo meio? Então não tem essa que não tem prejuízo. Tem prejuízo, sim. Daí eu entrei na questão da viúva, só como, de forma bem simbólica, senhor presidente. A viúva ganhava dois salários mínimos. Agora diz que ela vai perder 50%. Passou a ganhar um salário mínimo. Como é que não tem prejuízo? Não tem como explicar isso. Não é uma questão de comunicação, é de mérito mesmo. Não há quem explique. E nem os ministros conseguiram explicar, e eu entendo até, porque não tem como convencer alguém que não há um prejuízo aí. Vamos pegar a questão do abono. Cidadão que ganha até dois salários mínimos, tem um abono de um salário mínimo uma vez por ano, e alguém acha que o trabalhador quer ficar parado 11 meses, como a exceção que foi dada lá, para receber um abono de um salário mínimo lá no final do 12º mês? Claro que não. Claro que ele quer trabalhar. Mas se ele ficar desempregado, ele terá direito, pelo menos, a um salário mínimo, como se fosse um 14º. Aí entra a questão do seguro-desemprego. Vou pegar quatro pontos para ser bem objetivo nesse tema. Seguro-desemprego. Época de recessão, época, consequentemente, de desemprego. Como é que numa época como essa, tu vai dizer, olha, você não terá mais seguro-desemprego depois de 6 meses, você terá só depois de 18 meses. Rio Grande do Sul, por exemplo, polo naval, Rio Grande, 22 mil demissões. Situações como essa, como é que faz? a alta rotatividade que nós sabemos todos que existe no país. E é porque o trabalhador quer? Ele quer diminuir o salário dele? Claro que não, o trabalhador não é vagabundo. O trabalhador ele quer ter o direito de ter o seu emprego, o seu salário e de viver com dignidade. Felizmente, senhor presidente, peguei esses quatro pontos. No fim do diálogo lá, os ministros reconheceram que nós vamos ter que dialogar e construir substitutivo nas duas MPs, que vá na linha de um grande entendimento que não traga prejuízo para ninguém. Bom, se há fraude, há sonegação, há desvio de conduta, isso todos nós vamos combater. Né? Podíamos levantar dados que levantamos lá. São 500 bilhões de reais só de fraude. São cerca de 1,5 trilhão de dívidas a receber que o governo não recebeu e está na justiça. Não podíamos fazer um grande mutirão de combate à sonegação, à fraude, à roubalheira. E não é o pequeno que rouba. O pequeno não tem. Vai roubar o quê? Vai roubar um salário mínimo? Que rouba são os grandões, senhor presidente. Os grandões. E aí os dados da Receita mostram isso. Inclusive falcatruas envolvendo até fiscais da Receita. Que o cara devia 15 bi, 10 bi ou 5 bi, não importa. Paga lá 10 milhões, ou paga 15 milhões e fica tudo por isso mesmo. Senador, é isso que nós combatemos. Pois não, senador. Vossa Excelência que estava lá com muito... com muita firmeza lá na comissão.
Eu quero, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência, eu sempre te falei isso aqui, não só orgulha o Rio Grande do Sul, seu estado de origem, como esse Congresso, esse Senado, e que Vossa Excelência, ao ver Vossa Excelência sentado nessa cadeira, Vossa Excelência medicado, cirurgiado, Vossa Excelência só passa muito mais o espírito de cidadania, brasilidade, de amor. E a gente, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, desejar um pronto restabelecimento da saúde plena, que Vossa Excelência é importante, mesmo enfermo, mesmo se recuperando, traz essa voz importante no momento em que medidas fortes poderão ser tomadas, que poderão afetar ou não direito conquistado. E Vossa Excelência hoje, ali na comissão, se manifestou de uma forma muito clara, muito transparente, muito honesta, muito sincera. E Vossa Excelência colocou ali e levou com certeza absoluta uma verdade aos ministros que ali estavam. Uma verdade da reflexão. Uma verdade da reflexão. Vossa Excelência trabalhou os números, as ações e os possíveis acontecimentos. Até porque Vossa Excelência hoje, que tem as maiores emendas, né, proposições de emendas nessas duas medidas, tanto a 664 quanto a 665. E a gente, nós pudemos notar aos próprios ministros que estavam ali do planejamento, e os ministros da Previdência, e o representante do ministro do Trabalho e do ministro da Pesca, que dali eles saíram na certeza absoluta de que preciso repensar não só o conteúdo das emendas, como um melhor entendimento. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que sempre está trazendo, fazendo com que esse Senado realmente cresça, e não só isso, mas responda à sociedade da forma que a sociedade expressa. Quero parabenizar a Vossa Excelência e quero desejar um pronto restabelecimento de saúde.
Muito obrigado, senador. Senador
Paim, Vossa Excelência me concede uma parte?
Pois não, senador.
Senador Paim, neste tema, Vossa Excelência que nos guiará e nos orientará aqui no plenário. Pela experiência e pela história de Vossa Excelência e pela identidade de Vossa Excelência com o sindicalismo, e em um tempo, final dos anos 70, início dos anos 80, em que surgiu o sindicalismo combativo, o sindicalismo que combatia os pelegos, o sindicalismo que afirmava a necessidade de respeito aos direitos dos trabalhadores. Senador Paim, eu acho que a gente está vivendo a pior quadra dos últimos anos de ofensiva contra direitos dos trabalhadores. São duas medidas provisórias, 664 e 665, que eu ainda... Eu tento encontrar uma mediação, senador Paim, encontrar algo que...
Me permita, senador Rodolfo, pois só não. Lembrar o presidente que depois da hora do dia são 20 minutos e não foi me dado os 20, eu sei, não foi por má vontade de Vossa Excelência, não. Mas agora seguiam 20 minutos.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência terá o tempo que for necessário para os esclarecimentos.
Obrigado, presidente. Obrigado.
Obrigado, presidente. Obrigado. Eu ia dizer, senador Paim, acho que nós estamos vivendo, lamentavelmente, a quadra política de maior ofensiva aos direitos dos trabalhadores. As duas medidas provisórias que eu não encontro nelas algo que possa ser justificado e que justifique o meu voto e o de Vossa Excelência favorável a elas. O meu, primeiro pelo partido, pelo meu partido político, primeiro pelas minhas convicções históricas, segundo pelo meu próprio partido político. O de Vossa Excelência pela história de Vossa Excelência. Então, não se encontra lastro para sustentação dessas medidas. E junto com elas, a Câmara resolve aprovar um projeto de lei que, em tese, oficializa, regulamenta, alguns dizem que regulamenta a terceirização. Senhor senador Paim, o projeto, o 477 que está na Câmara, ele regulamenta a precarização do trabalho. Hoje já é um drama, eu sei qual é o drama no meu estado, de trabalhadores terceirizados pelo poder público, não estou nem falando por iniciativa privada, de trabalhadores terceirizados, que muitas das vezes sequer têm direito a receber salário em dia. E via de regra, 80% dos casos de trabalhadores de terceirização do trabalho se assemelha. Algumas empresas terceirizadas assemelham a relação com esses trabalhadores à situação, à condição análoga a trabalho escravo. Então, nós estamos retrocedendo em algo que foi direito, que está esculpido no artigo 7º da Constituição, de direitos sociais conquistados. Estamos retrocedendo à estabilidade no emprego para servidores públicos, que foi conquistado pela Constituição que o senhor ajudou a redigir, né, que é uma conquista da cidadania brasileira. Estamos retrocedendo. Este projeto de lei da terceirização não é nada de regulamentar a terceirização. É a instituição da precarização das relações de trabalho. Então, vai precisar de muita força nossa, senador Paim, aqui para fazer a contraofensiva. São as medidas provisórias e eu espero que nós possamos ter coerência aqui. Que eu estou condenando as medidas provisórias na mesma letra, e Vossa Excelência também, condenamos as medidas provisórias na mesma letra que condenamos o projeto de terceirização. Não pode alguns, para desgastar o governo, condena as medidas provisórias e acha que a terceirização, que precariza o trabalho no Brasil, é uma medida boa. Isso é o suprassumo da incoerência. Ambos têm e devem ser condenados.
Muito obrigado, senador, pela parte. Por favor, senador.
Alô. Senador Paulo Paim, em primeiro lugar, percebi que Vossa Excelência já está pilotando bem a cadeira de roda.
Cheguei ali hoje me atropelando todo mundo lá.
Chegou atropelando, mas agora já vi que o senhor deu marcha ré e tal, e se estabeleceu, mesmo que precariamente, numa posição estratégica, mesmo que com a dor que provavelmente Vossa Excelência está sentindo, não deixa de cumprir com a sua obrigação. Que a impressão que eu tenho é que, além de tudo, o senhor faz isso com entusiasmo e com amor, não só ao povo do Rio Grande do Sul, mas ao povo do Brasil inteiro. E o senhor, que é detentor já de inúmeros mandatos, é uma voz extremamente respeitada aqui no Senado Federal. E esse respeito foi conquistado, tenho certeza absoluta, através de muita luta, de muito trabalho, da defesa de causas essencialmente sociais, de prerrogativas muitas vezes em glória, que talvez Vossa Excelência ficou sozinho discursando e que não se tinha ainda uma cultura capaz de entender que o trabalhador brasileiro, como eu já falei aqui, é uma peça essencial para o desenvolvimento do Brasil.